Boa tarde, amigos. O Notícias Agrícolas novamente no ar aqui para o senhor e para a senhora, e mais agora especialmente para aqueles agentes do mercado sucroenergético. Vamos falar um pouquinho então da situação do mercado açúcar e etanol, com base naturalmente a conjuntura internacional aí. Petróleo, açúcar Nova York, acordo China-Estados Unidos. Vamos ver então com Maurício Muruti. Maurício Muruti, de Porto Alegre, analista das safras e mercados, vai nos dar aqui como a empresa hoje está analisando e possivelmente como ele vai mostrar os relatórios dos seus clientes aí, a partir de alguns dados aí, né, Maurício, que a gente pode começar destacando pelo petróleo, né, Maurício? Seja bem-vindo, uma boa tarde.
Espectadores aí do Notícias Agrícolas. Eu que agradeço o convite aí mais uma vez, né? Pois é, o petróleo surpreendeu todos, surpreendeu em certa medida, né? Todo mundo avançando aí acima do nível de 60 logo na quarta-feira, tá? Porque até ontem ele estava na faixa de 58, brigando com 58 ali, brigando para ir para 59, e aí a gente estava alertando nossos clientes, dizendo, não, a tendência, a gente está, a tendência do petróleo ir para 60 no decorrer dessa semana, a segunda de janeiro. Mas como houveram progressos muito interessantes nas negociações dos Estados Unidos e China, que teve mais um dia, né, foi prolongado em mais um dia, sendo oficialmente encerrado hoje, o petróleo deu um avanço, superou 60, chegou a 61, né, e com ele levou não só o petróleo, o mercado acionário como um todo e derivativos também, levando com ele o açúcar através do aumento do preço de importação da gasolina, aumento da rentabilidade do etanol hidratado e redução na oferta do açúcar. E isso através da ótica do etanol, né? E pelo açúcar também, porque os investidores internacionais, eles têm observado um momento de redução daquele clima de aversão ao risco. Então, o pessoal que especula, fundos de investimentos, agentes financeiros, entra também no mercado de derivativos, vendo esse bom momento do contexto macroeconômico internacional. É porque o fundamento do açúcar não está tão bom assim. Mas
Exatamente.
pelo lado do etanol, ele consegue um amparo, né, Giovanni?
Exatamente. Você lembrou tudo. É aquilo que você deve estar vendo e que você também constantemente me passa essas informações, né, Maurício? Que do ponto de vista dos fundamentos do açúcar, ainda não há sinais nenhum que demonstrem força e vigor para que o açúcar rompesse aí, chegasse, está quase chegando aos 13 pontos aí, né? Muito pelo contrário, se fosse só pelos fundamentos dele, a tendência seria até mesmo de queda, né? Mas agora ele deu uma reforçadinha, o pessoal, os especuladores aí, olhando o cenário de uma maneira geral, como você disse, também saíram comprando alguns derivativos e isso deu um pouquinho mais de ganho hoje, que ontem também já havia tido um ganho substancial, né, Maurício?
É verdade, é verdade. O mercado, ele está olhando essa questão dos Estados Unidos e China junto com o petróleo e já começa a olhar também para o clima no centro-sul do Brasil, né? Que tem tido chuvas muito pequenas nas regiões produtoras que vai do norte do Paraná ao extremo norte de São Paulo, passando pelo sul ali de Goiás e oeste do Mato Grosso do Sul, né?
Na verdade.
Então, aí, recapitulando brevemente, a primeira semana de janeiro foi praticamente sem chuva, a segunda, que é a atual, também a gente não tem chuva nenhuma, e as indicações para a semana que vem também são de volumes mínimos acumulados, que não devem chegar em 5 milímetros. Então, praticamente janeiro inteiro está dado ali que vai ser um tempo seco. E aí começam especulações e apostas de uma nova estiagem aí para o primeiro trimestre, que vai prejudicar mais uma vez os canaviais aí na safra 2019-20 da região, né?
Maurício, antes disso, eu queria apenas recordar aqui para os nossos amigos que nos acompanham, lembrando, voltando ao aspecto do petróleo em si. ao longo de dezembro, mesmo depois dos países árabes, ou melhor dizendo, os países produtores de petróleo terem anunciado e referendado que iriam sim começar a cortar a produção a partir do dia 1º de janeiro, a produção diária, e mais de 1 milhão de barris dia, né? Ainda assim, o petróleo não tinha nenhuma força, porque o mercado estava mais atento ainda às questões do crescimento econômico mundial, com alguma certa desaceleração, e desaceleração que seria maior caso não desse certo algum acordo com a China, né? Portanto, pelo que você acompanhando aí as notícias internacionais, agências, outros analistas que você acompanha, você acha que eles estão mais animados com o corte da OPEP ou com essa possibilidade de que a tal da desaceleração da economia mundial não será tão acelerada ou tão grande como se poderia prever, Maurício?
Ontem o FMI lançou um dado aí dizendo que exatamente isso que você comentou agora, que a economia internacional como um todo está dando sinais de desaquecimento, tá? E para falar isso aí, eles pegaram dados da China e dados da produção industrial dos Estados Unidos, que realmente estavam sob efeitos aí da conjuntura do quarto trimestre do ano passado, tá? E exatamente lá que você comentou também, a OPEP naquele momento disse que ia cortar a produção agora no início de janeiro, só que essa produção em corte, que daria uma sustentação, ela foi anulada porque as negociações dos Estados Unidos e China não estavam avançadas que nem estão agora.
Exatamente.
Então, naquele momento lá não se justificou a alta no petróleo. Agora, quando entrou em validade essa corte na produção do petróleo, junto com a novidade de progresso nas negociações, aí sim o petróleo está dando um salto, o mercado acionário de derivativos como um todo, e está todo mundo subindo, né? Então juntou dois fatores importantes, né? É a combinação dos dois elementos ali que deu o tom explosivo no mercado, né? Um isolado não foi suficiente, mas os dois juntos já, né, sustentaram ganhos.
Perfeito, perfeito. E Maurício, agora o açúcar. Ainda o mundo, de alguma maneira, tá ainda sob essa pressão do superávit e, inclusive, do aumento da produção na Índia, né, como já foi noticiado aí. E agora já a Índia já chegando aí, entrando no seu terço final da safra. Ainda se sustentam os fundamentos de uma safra, não, de um excedente mundial, porque ainda tem muita gente insistindo que haveria até déficit no mundo, ou superávit muito menor, Maurício.
A novidade sobre isso aí, Giovanni, é o seguinte: como você falou, a Índia tá praticamente na metade da sua temporada, tá? E semana que vem, agora, que é terceira semana de janeiro, a ISMA, que é a Associação dos Produtores de Açúcar lá, já divulgou que pretende fazer um balanço, uma revisão da sua estimativa de safra, né? Atualmente eles apontam 31, 32 milhões de
Exatamente.
toneladas, né? Então, semana que vem eles vão atualizar esse número com base no que foi colhido agora em qualidade e os efeitos também daquelas larvas em alguns estados, que não é generalizado. Então, talvez eles joguem esse número de 31, 32 um pouquinho mais para baixo, na faixa dos 29 a 30, né? E isso aí pode dar um ruído no mercado, sustentando ainda mais os preços. Isso a visão da Índia, dos produtores da Índia, né? Agora, se a gente olha para o USDA, que é o que o mercado como um todo vê, e principalmente os gestores ali de fundos de investimento, pessoal que tem aquela grana alta mesmo para investir em commodities, né? Então, esse pessoal, ele olha o relatório do USDA e lá ele encontra 9 milhões de toneladas de superávit do atual, e pior ainda, 53 milhões de toneladas, né?
De
Estoques.
estoque, exatamente.
E o detalhe. Oi, pode falar.
Não, não, eu ia só fazer uma intervenção lembrando que o ISMA, apesar de ser talvez aí a única organização interna da China a divulgar dados, nem sempre são muito confiáveis, né? dado aquele mercado que é um mercado complicado se avaliar. E além disso, lembrando também que quando o ISMA deu até recentemente que a produção seria de 31 a 32 milhões de toneladas de açúcar, já seria já um corte dos 35 a 36 milhões que prevê o USDA, né, Maurício?
Exatamente, exatamente. A Índia tem aquela particularidade deles, que são muitos fornecedores independentes, né? Então é difícil mensurar tanta gente assim, ao contrário do Brasil, que são grandes empresas estruturadas e com planejamento, né? E além disso, eles já tinham importado em 9% a 10%, né? Um volume que estava em 34% lá no meio do ano passado, colocando a conta aí numa chuvas de monções, 23% abaixo da média dos últimos 50 anos, e colocando a conta nas latas. E logo depois disso aí entrou o USA dizendo que não vai
Não
ser
vai ser isso, né?
31, 32, vai ser quase 36, 35 e tantos, né?
Tanto é que o mercado está se fiando nesses dados do USDA há tanto tempo quanto a Índia está apontando uma redução na sua produtividade. Ou seja, ainda o mercado olha muito mais o USDA, como você bem lembrou, né, Maurício?
Exatamente. Quando você pega os gerentes financeiros lá daqueles fundos que ficam na City de Londres, lá, em quais derivativos a gente vai investir? Vamos investir em grãos, em açúcar? Eles pegam os relatórios do USDA, né? Eu, no papel deles, eu pegaria o do USDA também, porque tem um selo ali da Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos, né? Então, tem uma metodologia já com uma certa credibilidade conhecida. É, e esse pessoal está vendo isso aí, o USA está dizendo que tem 53 milhões ainda. E o detalhe mais curioso, vou falar brevemente aqui, Giovanni, é que a safra internacional atual, a internacional anterior, tá, que a gente passou o ano inteiro acreditando que era 10 milhões de toneladas, com o USA revisou para 20, né, nesse relatório de novembro, ele dobrou praticamente, né? Isso aí bateu forte no mercado também, tá? E tudo isso ele deve limitar os ganhos. Apesar da gente ter uma investida forte agora no açúcar, esses dados fundamentais devem limitar essa investida forte lá a 13,50. A
Entendi.
gente não está vendo preço a 14 ainda nesse primeiro
Exatamente.
trimestre de 2019.
Então, o que a gente pode deduzir, só para arredondar, Maurício, é que se a gente pegar essa ponta do petróleo, e pegar essa expectativa, de um primeiro trimestre mais seco no Centro-Sul, na verdade, apenas tira apenas o viés de uma baixa maior do açúcar, né? Na verdade, ele não aponta necessariamente para um rompimento dos 13 para 14 centes aí de Nova York. Ele apenas limita a queda, né, Maurício?
Exatamente, ele tira do fundo do poço
Tira do
que a gente
fundo
está
do
vendo.
poço, né? Quer dizer, tirou um pé do precipício, mas deixou o outro perto, né, Maurício?
Exatamente. E o detalhe é que a gente pode ter uma investida de alta mais à frente, caso o Centro-Sul quebre de novo, né? Esses dados de seca que a gente vê em janeiro se prolongue para fevereiro e março. Aí sim a gente vai ter uma nova quebra no Centro-Sul. E aí os preços podem realmente disparar em Nova York, indo para 14 e um pouquinho mais acima.
É, porque embora o mundo já tenha precificado o Brasil, mais uma quebra agora seria, mais uma expectativa de quebra seria algo que já não estaria dentro já da quebra até então precificada, né, Maurício?
Exatamente. Essa possibilidade está começando a ser trabalhada agora, com esses ganhos que a gente está vendo aí em Nova York.
Perfeito.
E
Maurício.
não está ainda no gráfico.
Maravilha. Maurício, e nós temos então essa situação, uma pequena sustentação do açúcar, né? Com essas variáveis e limitações que você apontou para a gente. Mas nós temos então agora o petróleo dando um prêmio maior para o etanol, provavelmente, né? nas usinas. E isso, então, de alguma maneira, consolida, pelo menos até aqui, um início de safra mais alcooleira, que até então poderia até estar girando uma dúvida, né? Até o final do mês passado, com o petróleo caindo, sem sustentação nenhuma, né, Maurício?
Exatamente, se o petróleo tivesse indo para 50, né, que nem estava no início do mês de dezembro, indo para 50 ali, 52, as usinas iam pensar duas vezes antes de fazer etanol, mas agora não, né? Agora em 61, elas estão tranquilas novamente, mesmo frente a esses ganhos do açúcar.
Exatamente.
Que lembrando que esses ganhos do açúcar não colocam açúcar de novo como uma mainstream de alta, né? Ele ia ser como você falou. Tira o pé do precipício apenas, né?
Exatamente.
Então, e o petróleo ajuda a manter o hidratado como uma alternativa importante, como foi na safra passada.
Exatamente. E além disso, se bem que no caso o câmbio aí não é um fator que poderia anular um pouco essa alta do petróleo, Maurício?
Ele anula um pouco, mas como eu estava escrevendo exatamente isso no relatório de hoje, tá? Ele anula um pouco, mas a conta ainda é positiva para o petróleo.
Ainda,
né?
Mesmo com esse câmbio, ainda a conta é positiva para a importação de petróleo, é verdade.
Exatamente, e a gasolina tem um viés de alta aqui no Brasil por conta disso. O câmbio, mais ou menos, nessa intensidade que a gente está, ele anula entre 20% a 30% do movimento aí de alta da gasolina, mas ainda assim tem o restante, né?
Perfeito. Maurício, e o prêmio, como que está então, como que está hoje a comparação a etanol e açúcar, hein? Passou dos 20? Passou dos 20?
Não, está na faixa dos 13% a 15% ainda, né, por conta da valorização do real frente ao dólar. O câmbio está neutralizando esse movimento, né? A gente pega o preço do etanol e acaba colocando ele em centavos de dólar por litro peso. Então, o câmbio, ele tá neutralizando essa investida de alta aí do etanol. E também o açúcar também crescendo, se valorizando, ele acaba se aproximando do preço do etanol, né? Que geralmente está em cima. E na ponta do etanol hidratado, em São Paulo, as distribuidoras estão entrando de forma muito gradual ainda no mercado, né? Então, o que não está dando uma puxada no hidratado, que está ainda entre 2,3 a 2,5 no máximo aí em Ribeirão Preto, né?
2,5? Repete para mim, Maurício.
2,3 a 2,5 em Ribeirão Preto, etanol hidratado. Aí o açúcar cresce, o açúcar se valoriza e se aproxima desse preço. E aí, nesse meio tempo, o câmbio se valoriza frente ao dólar, e limita também eventuais crescimentos em dólar, centavos de dólar, do etanol hidratado. E com isso os prêmios não reagem, né, por conta do câmbio.
Entendi. Né? Maurício, e tem alguma, como a gente está fazendo sempre um ping-pong, né, Maurício, entre etanol e açúcar? Tem alguma onda de fixação ou está realmente parou agora mais ainda com esse câmbio, Maurício?
Não, agora as fixações voltam aí com açúcar em Nova York, não em grande intensidade, porque os preços que a gente está vendo agora no mercado de hoje está naquele patamar de novembro do ano passado. Né? Então, mas só que o detalhe é que, como você falou, o câmbio ele está tirando um pouco da vantagem. Então, o pessoal já começa a fixar mais um pouco, mas não há um estouro. Assim. O movimento ainda, ele é meio limitado.
Depende muito também eu não sei exatamente a quantas andas a necessidade, porque chega uma hora que quem não fixou vai ter que fixar, né, Maurício? Porque os contratos estão em aberto, precisam ser cumpridos, né?
A gente está com um volume de 4,5 a 5 milhões de toneladas já fixadas da próxima safra, é um volume relativamente baixo, tá? E o problema disso aí, disso tudo, não é nem o preço em Nova York. O problema é que o câmbio está com perspectiva de se valorizar, né? No médio e longo prazo, decorrer em fevereiro, é a reforma da Previdência, né? Vai ser colocada em votação. Fevereiro, se não me engano, final de fevereiro. Então, pelo menos até lá, a gente tem esse cenário do câmbio desfavorável, por conta do... Então, assim, embora a usina em Vila Verde, Nova York mais atrativa, até final de fevereiro ela vai estar vendo um câmbio aí meio complicado, né, que limita os pontos.
Exatamente.
Então, tá tendo essa balança, tá bem equilibrada, assim, por essa ótica, né?
Exatamente. Eu imagino que as usinas, tem muitas usinas ainda tendo que fazer ajustes diariamente no seu planejamento, né, Maurício? Porque, afinal de contas, tem 2 meses pela frente e, no máximo, já tem que estar planejado mais ou menos como que elas vão sair definitivamente em abril, né, Maurício?
Exatamente. É quem pode, as usinas que podem, estão indo para o etanol, né? No pior cenário possível que a gente tem visto de etanol, ele ainda consegue 10% de prêmio sobre o açúcar de Nova York, né? Mesmo com câmbio, mesmo com tudo, com distribuidora comprando pouco, mesmo com tudo isso acontecendo, você tem ainda um prêmio de 10%. Então,
Exatamente. E significa, né, Maurício, que pode até ser por esse viés também, dar até um reforço de um pouco mais de sustentação no açúcar, mesmo que não venha a uma quebra, uma quebra via um novo ciclo aí de estiagem. Se continuar essa competitividade de etanol aí por conta de câmbio, por conta de petróleo, talvez vá se sair, pelo menos no início, nessa cana de início de safra, muito mais alcooleira do que se previa também, né, Maurício? Com gente, inclusive, tentando antecipar a moagem, né?
ah, não, certamente fevereiro já vai ter forte antecipação. E geralmente o início de safra, por questões técnicas da cana, aquela cana nova, ela é mais propícia ao etanol, né? Então o início de safra ele sempre mais sai mais voltado ao etanol, isso naturalmente. Agora imagina quando o etanol em si já dá vantagem no preço, né? Aí tem dois, junta a fome com a vontade de comer, né? Porque a cana é mais propícia e o preço também.
E o
Aí a
preço
usina
também.
não pensa duas vezes, não.
Exatamente, exatamente. Tá um mercado complicado, mas contando com você de vez em quando aqui, a gente vai sempre tentando mostrar alguns caminhos, as alternativas, e essa radiografia mais ou menos internacional aí que a gente sempre aborda. Maurício, muito obrigado então por sua participação mais uma vez aqui conosco, tá bom?
Eu que agradeço aí imensamente o convite, Giovanni. Um grande abraço a todos aí, para você também.
Ótimo. Um abraço. Estamos aí vendo a situação do câmbio no mercado internacional também com alguma desvalorização, porém aqui o dólar caindo frente ao real. E isso alimenta um pouco a possibilidade de importação, mas que não anula tanto a alta do petróleo no mercado internacional. No geral, isso está dando um pouco mais de competitividade para o etanol em plena entressafra. Por outro lado, essa alta do petróleo no mercado internacional puxou um pouco o derivativo do açúcar na Bolsa de Nova York, né? Porque o Brent sendo elevado, ele vem na carona de um otimismo em relação à economia mundial, talvez via os acordos que podem ser costurados entre Estados Unidos e China, que deixou o mercado mais otimista. Em relação a safra brasileira, que pode entrar agora também ajudando um pouco mais de sustentação para o açúcar, não tanto a safra em si, que vai começar oficialmente em abril, mas sim alguma estiagem nesse mês de janeiro e que levanta alguma dúvida sobre um trimestre mais seco no Centro-Sul, né? Lembrando que um trimestre, estamos falando então, portanto, de a entrada da próxima safra 19/20. É o Notícias Agrícolas mostrando um pouquinho desse cenário internacional e nacional do açúcar, etanol, com todas as suas externalidades aí, por exemplo, petróleo, câmbio, acordo China-Estados Unidos e por aí afora. Fica com a gente. Voltamos agora, logo mais, a Carla Mendes com o fechamento da Bolsa de Nova York, Chicago, soja. Até já.